log and chisel widows. Amen.
Graças a Deus, você que está chegando agora, quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que é eterno. Me preocupo cada vez mais com o seu coração, com o meu também, porque tenho ouvido tanta besteira na internet, pessoas falando coisas que chegam a ser blasfêmias. E pretensos cristãos aplaudindo e levantando as mãos aos céus como se aquilo que estava sendo ouvido era a grande revelação do século. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela não muda. E muitas pessoas, em especial dentro do meio liberal, têm falado sobre mudanças e alterações. E se você não se dedicar na leitura das Escrituras e na meditação, você facilmente pode ser enredado. A palavra é essa, enredado. A pessoa joga a rede e te pega. E você acaba ouvindo besteiras e começa a agregar isso na sua vida. E você começa a desenvolver um cristianismo totalmente nocivo, totalmente mutante. E isso não é abençoado. Nossa escola dominical e nossos cultos, eles não têm tanta festa assim. Pessoas já não têm mais temor em relação ao vírus, estão se reunindo sem distanciamento, sem máscara e eventos ditos do Espírito Santo. E as pessoas estão lá e acham que está tudo certo. É um tempo difícil. É um tempo que se aproxima do fim, em que o Senhor diz que nos últimos tempos Ele separaria as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Que você seja encontrado em meio às ovelhas. Melhor, que separaria as ovelhas dos bodes, não as ovelhas dos cabritos. Que você seja encontrado entre as ovelhas. E para isso, primeiramente, dependemos da graça do Senhor. Mas também temos uma responsabilidade, que é nos dedicarmos ao estudo, a nos dedicarmos a conhecer um pouco mais de Deus. Semana passada, como nosso costume, fazer um breve resumo, nós tratamos da benignidade divina. Nós estabelecemos como premissa da diferença entre benignidade e bondade, que são coisas que se misturam dentro do nosso entendimento, como bondade sendo o mover do coração, é muito mais intenção, é muito mais a motivação, muito mais desejo, e a benignidade como sendo a ação. Falamos que a benignidade de Deus, ela se expressa através da natureza, você consegue enxergar através da natureza a beleza daquilo que Deus criou, isso é benignidade. Falamos que a benignidade de Deus também se expressa através de eventos da história. História da maneira, de uma maneira macro, a história da sua vida de uma maneira mais micro, mas ela se manifesta. Talvez você não consiga enxergar, talvez você não consiga ver, você em momentos como eu não consiga detectar a presença de Deus, mas a benignidade dele é sobre as nossas vidas o tempo todo, todo o tempo. Falamos também que a benignidade de Deus se expressa até mesmo nos julgamentos divinos. Quando ele pega e dá uma pancada em você, dá uma pancada em mim. Ele está demonstrando o amor, a palavra dele diz que ele exorta, ele julga, ele corrige aquele a quem ama. Então, se você está andando num caminho errado, ele age da maneira que ele quiser para fazer com que você pare e você comece a pensar naquilo que você está fazendo. Falamos também que a benignidade de Deus se expressa através da sua instrução. Nós não somos criados e abandonados no mundo. Eu lembro quando eu via o Globo Repórter, há anos atrás, e aí vinha a mamãe Gnu, ela, quando nascia o bichinho lá, ele caía lá e ele saía tupicando, e ele estava meio que à mercê sozinho ali, e ele tinha que se virar. Você não, você tem instrução divina, o Senhor ensina você, Ele te capacita, Ele te dá as Escrituras. A Rosângela, na oração, falava sobre a igreja perseguida, que às vezes as pessoas, elas têm um versículo só, mas elas têm um versículo, elas conseguem se apegar em alguma parte da palavra, e isso é benignidade. Falamos que a benignidade ela vem de uma maneira especial sobre aqueles que são aflitos, são aqueles que são pobres, aqueles que buscam a Deus dizendo, eu preciso de ti. Você, ao se humilhar, você, ao dizer que precisa do Senhor, Ele, de uma maneira especial, Ele olha para você e te trata com benignidade. Falamos que possuir esse tipo de benignidade, ele torna o homem, de certa maneira, bom. Não que ele seja bom em essência, nós somos ruins em essência. Nós desejamos fazer aquilo que nos agrada, isso nós já tratamos extensivamente. Mas a ação do Senhor nas nossas vidas faz com que nós ajamos de uma maneira abençoada. Isso nós falamos de Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, que é o foco do nosso estudo, Gálatas capítulo 6, 19 em diante, ele fala também desta benignidade, uma benignidade que deve me conduzir e te conduzir a arrependimento. Você tem que se constranger perante a bondade de Deus com a sua vida. Deus tem cuidado de você. Independente da luta, da dificuldade, independente do revés, você está vivo. Você ainda está em pé, você tem uma casa, você tem alimento. É aquela tecla que eu tenho batido nos últimos meses, da gratidão. E você começar a identificar mais as coisas que Deus tem manifestado, a sua benignidade, do que aquilo que não tem, segundo o teu entendimento. Nós temos que ver que a benignidade de Deus, ela também é equivalente à graça comum. Imagine esse mundo se chovesse apenas para os cristãos, se houvesse prosperidade apenas para os cristãos, se houvesse benignidade apenas para eles, o mundo teria se autodestruído. E Deus derrama, por amor de você, a benignidade sobre outros seres. A benignidade é uma característica da vida virtuosa. Falava para a Rosângela, não fala para me engrandecer não, eu parei num farol. Foi na sexta. E aí eu fui levar o laptop da Luísa para o concerto, e aí eu voltava, e aí um farol, um senhor, ele me entregou um folhetinho com alguns negócios de libras, lá, aqueles sinais, linguagens de sinais. E aí ele falava que ele estava precisando de ajuda, né? Era um senhor da idade de uns 60 anos. E eu prontamente peguei minha carteira, tinha uma nota de R$2, eu falei, vou dar essa nota para ele. Me trouxe um incômodo grande no coração, que não era aquela nota. Aí eu peguei duas notas e não é assim ainda. E aí eu vi a nota de dezinho lá no canto, lá falei, Deus testificou claramente para mim que era aquela nota de 10, eu entreguei, ele olhou para mim, me deu um sorriso, e eu me senti muito bem, não proveu, não passou de mim, porque de mim eu tinha dado no máximo 2. Mas o Senhor, ele coloca a benignidade dele nos nossos corações, nós nos arrependemos da nossa pondurice, e nós abrimos as mãos segundo a graça dele. Essa benignidade que o cristão tem deve ser como uma roupa. Quando nós finalizamos o texto de Gálatas, ele fala que a gente tem que se vestir de toda a armadura. E uma das peças da armadura é exatamente esta benignidade, essa mansidão, esse jeito de agir. Nós temos que, junto com a nossa armadura espiritual, nós temos que colocar esta capa da benignidade, em que nós olhamos para aqueles que estão próximos a nós, ou não, com benignidade, com um desejo de agir. Talvez eu nunca mais veja aquele senhor, talvez eu venha a ver, não sei. Mas quantas oportunidades nós temos de manifestar a benignidade do Senhor, e nós não fazemos. A benignidade, ela é bela e ela é amável. A benignidade é uma vestimenta, é uma característica do cristão. O seu encanto provém do fato de que ela significa apenas, única e exclusivamente, tratar os outros como Deus tem te tratado. Benignidade, a melhor definição de benignidade é você agir como Deus tem agido com você. Mas pastor, parece a ordenança de Jesus Cristo, né? Quando pergunta para ele quais são os mandamentos, e ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas e seja benigno. Essa é a tradução. Você vê a importância da benignidade. Hoje nós estaremos vendo a parceira, a amiga, a companheira da benignidade, que é a bondade. E a palavra grega para benignidade é A-G-A-T-H-O-S-U-N, Agatsune. Agatsune é a bondade de Deus, é essa face de Deus, de que Ele não faz apenas as coisas por obrigação, mas porque Ele se agrada em abençoar a sua vida. Ele se agrada em ver você sentado, cultuando a Ele mesmo numa condição como nós estamos. Ele se agrada, ele move o coração dEle. Quando Ele entrega a figura do Seu Filho amado, é a manifestação desse Agatsune. É a manifestação do amor dEle, é esse desejo, essa vontade de falar assim, eu vou abençoar o meu irmão, o meu filho, a minha filha. A dificuldade com a sexta virtude do fruto do Espírito é definir exatamente o que é esta bondade. Todas as demais, em número de 8, são explicitamente adornos do caráter cristão. Aquilo que eu falei, uma vestimenta, é um adorno. Mas em português, bondade, ele tem um termo muito grande. A dificuldade com a palavra e seu significado depende do contexto em que ela se encaixa, não diferente das outras, mas bondade, ele tem um sentido mais geral. Podemos dizer, por exemplo, que aquele animal é um bom animal. Se o animal for criado para o abate, as características da bondade dele estão usadas na consistência da carne, na quantidade de gordura que tem naquele corpo. Se o animal for conservado para reprodução, não é importante, não é a massa dele, e sim é o seu pedigree, o que vai nascer dele, que é ser que vai nascer. Quando você tem um boi de raça, um cavalo de raça, um animal de raça, você cruza animais com bom porte, porque eles vão dar animais também de bom porte, isso chama-se pedigree. Se o animal for para a corrida, ele não é para o abate, ele não é para a reprodução, mas ele é para a corrida. Não está se preocupado se ele tem muita gordura ou não, ou pouca gordura. O que interessa para ele são os músculos dele. Se eles são treinados, se eles são fortes, são vigorosos. Geralmente dizemos que o homem é bom em alguma coisa. E definimos a esfera em que a bondade opera. Então eu posso perguntar para você, você é bom no quê? Você não vai falar, não sou bom em nada. Ah, pastor, eu sou bom na mecânica. Eu sou bom, se eu perguntar para minha esposa, ela vai falar assim, ah, eu estou ficando boa em fazer pães, fazer bolos, low carb. Posso perguntar para um jovem, e o jovem fala assim, ah, eu sou bom em videogame. Pode perguntar para um jogador de futebol, eu sou bom, você é bom no quê? Eu sou bom em futebol. Alguém pode ser bom nos idiomas e ser ruim em matemática. Pode ser bom nos esportes e ser ruim na área acadêmica. Pode ser bom no trabalho e ser ruim como marido, como pai. Pode ser bom de caráter, mas ruim de saúde. Você entende que o conceito de bondade, ele é muito variável? Você tem que buscar o entendimento do que é este bom. Certa feita, Jesus Cristo, quando confrontado, dizendo que, bom mestre, ele fala, quem sou eu para dizer, você para dizer que eu sou o bom? Bom só tem um, que é Deus. Bondade em si mesmo é um termo geral. E devemos procurar definir mais de perto a esfera em que Paulo está usando essa palavra, que é o que nos interessa. Não interessa se o dicionário diz, está falando do animal que é bom, que tem gordura, se você é bom de matemática ou videogame, se você é bom em esportes ou não. Não, o foco é o que o apóstolo Paulo está falando lá em Gálatas capítulo 5. Mas antes de nós aprofundarmos neste aspecto, nós temos que olhar o que as Escrituras falam também a respeito disso. Começaremos citando duas sugestões quanto à linha geral do significado de bondade. Dessa palavra, agatsune. As duas interpretações que citamos ligam bondade e benignidade muito estreitamente, foi o que nós já falamos na semana passada, citamos hoje. Bondade e benignidade, eles se confundem muitas vezes. Certo comentarista fez a distinção entre bondade e benignidade, dizendo que há mais atividade na benignidade. A benignidade ela é a ação, enquanto a bondade é o mover do coração. Bondade é a qualidade do coração, é a emoção. Benignidade é a qualidade da conduta e ação. Bondade é a benignidade em potencial. Para que você seja benigno, tem que primeiro mover o coração. É claro que você pode ter uma ação benigna, mas não é motivada pela bondade. E o que interessa não é qualquer ação. Muitas igrejas fazem ação social, se encontram, entregam sopão, e é uma ação boa, mas não quer dizer que ela é forjada através da bondade de Deus. Talvez a pessoa ela queira se sentir bem, talvez a pessoa queira apenas ajudar o próximo, mas não tenha a bondade por trás, a bondade que nasce do coração de Deus, e ela para Deus não tem valia. Nesta base poderíamos dizer que benignidade é a ação, a bondade em ação. Jesus demonstrou benignidade quando expulsou os cobradores e os vendedores do templo, Mateus 21,13. Mateus 21,13. Jesus Cristo, ele entra no templo. Nós já meditamos dentro do texto de João nessa passagem, é um texto muito longo, não dá para a gente pensar muito profundamente. Mas ele entra e as pessoas estavam lá vendendo. Então, para que você pudesse adorar a Deus, você tinha que comprar o produto no templo. Você trazia a sua moeda, o seu ouro, a sua prata, você trocava pela moeda do templo, segundo a vontade deles, segundo o câmbio deles, segundo o que eles achavam que tinha que ser. Festa subia, em lugares que tinha menos descia. E aí Deus começa a ficar indignado com aquilo, a figura de Cristo entra no templo, e ele pega um chicote e sai derrubando tudo. E ele fixa em especial aqueles que vendiam pombas, porque quem adorava a Deus com pombas eram os mais pobres. Então os ricos eles poderiam pagar mais, mas os pobres eles ficavam sem a possibilidade. Mateus capítulo 21, verso 13, diz, eles está escrito, a minha casa era chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E como eu te disse, a ação de Jesus Cristo ali foi uma ação de benignidade movida pela bondade em relação, em especial, aos mais pobres. Quando pronunciou as suas ameaças e condenações contra os escribas e fariseus, capítulo de Mateus 23 inteiro, demonstrou a bondade contra quando tratou com mansidão o arrependimento do coração. Espera aí que eu misturei. Volto. Jesus demonstrou benignidade quando expulsou os compradores e vendedores no templo. Ponto 1. Segundo, e quando pronunciou suas ameaças e condenações contra os escribas e fariseus em Mateus 23. Por que ele demonstrou isso? Porque ele deu a oportunidade de que eles se arrependessem. Nós nos calarmos é um ato covarde. Muitas vezes as pessoas elas deixam de falar, uma atitude covarde. E deixamos os nossos entes queridos, as pessoas que nos são importantes, morrerem, sofrerem, simplesmente porque nós não queremos confusão. Jesus Cristo também demonstrou bondade quando tratou com mansidão o arrependimento do coração da mulher que era pecadora e que ungiu seus pés. Está lá em Lucas capítulo 7, não precisa abrir, 37 a 50. Jesus Cristo entra numa casa, aquela mulher ela entra também e começa a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, começa a ungir com óleo e secar com os seus cabelos, e Deus, Jesus Cristo, olha para aquela mulher e fala, você foi perdoada dos seus pecados. Ele agiu com benignidade, com bondade com aquela mulher. A dificuldade em definir o significado de bondade é acentuada pelo fato de não ser uma palavra comum e não ocorrer tanto no grego secular, que é a língua mãe do Novo Testamento. Esta palavra, agatsune, você não vê com tanta frequência dentro do grego secular. Mas alguns exemplos em que aparece esta palavra, bondade. Mateus 7,17. Abre aí, por gentileza, Mateus 7,17. Mateus 7,17 diz, assim toda árvore boa. Esta bondade pode descrever uma árvore. Mateus 7,11. ele diz: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Essa palavra também pode significar uma dádiva, uma bênção. Em Mateus 12, 35, ele fala que o homem pode ser bom. Mateus 12, 35. O homem bom tira do tesouro bom com boas coisas, mas o homem mau do tesouro tira más coisas. Nós vemos em Mateus 25, 21, a figura de um escravo. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Está falando do escravo, falando do servo. Um mestre, sendo o próprio Jesus, neste caso, Mateus 10, 17. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 10, 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos... Não, não é esse não, Mateus... 10, 17. Referência está errada, não deixa isso para lá. Ele pode falar de uma terra que ela é boa e fértil, Lucas 8, 8. Ele pode falar da consciência do homem que é boa, em Atos 23, 21. Ele pode falar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Romanos 12, 2, e se aproxima um pouco mais do que Paulo estava falando. Fala da esperança cristã em 2 Tessalonicenses 2, 16, como algo bom. Fala dos frutos e da colheita em Tiago 3, 17, como uma colheita boa. Palavras e ações boas, Efésios 2, capítulo 10, verso 2, 10 e Tessalonicenses 2, 17. A palavra bondade é tão ampla em seu significado a ponto de escrever aquilo que é bom, excelente, em qualquer esfera que você olhar. As evidências do Novo Testamento dessa palavra, agatsune, são escassas. Nada mais podemos dizer a não ser registrar as três ocorrências dela fora dessa passagem. 2 Tessalonicenses 2, versos 16 e 17. Entenda que esses textos que eu li de bondade não é essa palavra que o apóstolo Paulo usa. E aí nós vimos essa gama de significados que bondade pode ter. Mas ela aparece em três passagens que nós vamos ler, além de Gálatas 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17, diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Está aqui essa palavra. Efésios capítulo 5, verso 8 a 10. Vamos ler as três passagens. Efésios capítulo 5, versos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 5, versos 8, 9 e 10. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E a terceira passagem, Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Bondade tem a ver com serviço. Bondade não tem a ver se a árvore é boa ou se não é boa. Bondade tem a ver em você cumprir alguma coisa das Escrituras. Por isso que é um fruto do Espírito. A bondade que as pessoas manifestam no mundo secular não é essa bondade. Não tem como cunho a presença do Espírito Santo dentro do coração das pessoas. É simplesmente um ato moral. É simplesmente você olhar e você se compadecer, mas não é algo que provém das Escrituras, não provém do Espírito. É diferente. tem a ver com o serviço cristão, tem a ver com a prática da benignidade para a glória de Deus. Não é simplesmente uma satisfação humana como eu tive, é muito mais do que isso. Diante da grande quantidade de significados, as palavras traduzidas para a bondade, como saber o significado correto que Paulo usou em Gálatas capítulo 5, 19 em diante? A melhor maneira de chegar ao significado dessa palavra será comparando-a com duas outras. Com uma delas há muita semelhança e a outra delas é totalmente contrária. A primeira palavra é justiça. Os gregos definiam o justo como o homem que dá aos deuses e aos homens o que lhe é devido. Os escritores gregos, exatamente nesta base, definem, comparam e contrastam bondade e justiça. No Antigo Testamento, há o retrato de um Deus que pôs em operação a lei moral, 10 mandamentos, e de quem cada um recebe de acordo com seus merecimentos. Se você é bom, você recebe, se você não é bom, você não recebe. São as ordenanças iniciais para o povo de Israel começar a caminhada. Mas não quer dizer nem que aquilo foi abolido, nem que tem que ser de uma forma literal. Você tem que interpretar sempre diante dos outros ensinos das Escrituras. No Novo Testamento, o retrato é de um Deus que lida com os homens não segundo a lei, mas segundo a graça. E que lhes dá não aquilo que merece, mas aquilo que seu amor gratuitamente recebe sem merecimento. No Antigo Testamento nós vimos Deus devolvendo na medida que eles davam, sempre ainda com a ação da graça. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, isso é muito mais evidente. Deus, ele olha para você, não como o pecador miserável que você é, mas olha com você como alguém que tem o sangue do Cordeiro sobre a sua cabeça. Deus é tão bondoso por perdoar o pecador, como porque cada um recebe de acordo com suas ações depois de ter se arrependido. Você se arrepende, e aí você recebe aquilo que é devido a você. Entendendo que esse arrependimento está atrelado não necessariamente à sua vontade, ao seu querer, a você pedir desculpas, ou a você desculpar, e sim ao sangue do Cordeiro a sua vida. A grande característica de bondade é a generosidade que dá ao homem aquilo que nunca poderia ter merecido. Você merece aquilo que você tem, mesmo sendo ingrato, mesmo não obedecendo os seus mandamentos. É tão fácil você se comprometer com Deus de fazer alguma coisa, e quando algo do meio secular ocorre, você abre mão. Eu consigo acordar cedo para fazer uma viagem, consigo acordar no horário para trabalhar, mas quando é as coisas do Senhor, eu fico com sono. Mas se for para ganhar dinheiro, aí eu acordo. Imagina você que tenha se esforçado fortemente num trabalho, e aí aparece uma oportunidade de você ganhar um recurso bom. Você vai dizer que você está com sono ou você vai? Seja sincero. E se falar que é para ler as Escrituras? E se falar que é para vir para a escola dominical? E se falar que é para participar do culto de oração? Aí o seu cansaço bate. Mesmo assim, Deus continua te abençoando. Isso é a bondade divina. Ele teria todo motivo de nos destruir, nos consumir. E vai haver um tempo que isso vai acontecer. As pessoas ficam olhando a figura de Deus como a sua bondade, sob o foco, né, da bondade e da benignidade, parece que nunca vai chegar esse tempo. Pode chegar de duas maneiras para você. Uma, com a sua morte. E nós temos visto que a morte, ela é algo que nos assola e nos toma num estralo. Estava vendo uma série, e aí a pessoa estava comemorando lá o aniversário de casamento, 25 anos de casado, e aí acaba a festa, aí o cara está parado assim na mesa, e daqui a pouco a cabeça dele cai, puf, teve um aneurisma, morreu na hora. Não teve tempo. Essa é a primeira forma. A segunda é no dia do juízo, quando tocar a trombeta. O Senhor fala que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ou você está num ou está no outro. Não pode estar no meio. Não tem migração de um lado para o outro. Ali é o final. É como a declaração do imposto de renda, em que você tem uma data. Se você entregar até aquela data, beleza. Se você não entregar, você pode até entregar depois, multa. Então o exemplo que eu estou te dando de Deus é pior ainda. Não dá para você pagar uma multa e continuar caminhando, não. Com ele não é isso. Deus é tão bondoso por perdoar o pecador arrependido, porque cada um recebe de acordo com suas ações depois de ter se arrependido. A grande característica da bondade é a generosidade que dá ao homem aquilo que nunca poderia ter merecido. Você é um homem casado, você acha que você merece a esposa que você tem? Você merece os filhos que você tem? Você merece não ter pessoas com enfermidades graves na sua casa? Você merece ter um teto na sua casa, um automóvel ou um meio de locomoção? Você merece, você que está enfermo, ter acesso à farmácia de alto custo? Você merece isso? Nós não merecemos isso. Isso quer dizer que a ideia primária da bondade é a generosidade. E Deus, ele é generoso demais. A palavra com o significado oposto de bondade é a palavra mal. A primeira comparação que nós fizemos foi com uma palavra que anda junto, que é justiça. A segunda que nós fazemos é com uma palavra que tem um significado oposto, é mal. Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus. Mateus capítulo 5, verso 45. Os homens adquiriram o conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2. O maligno é um dos títulos mais comuns de Satanás, tem várias referências. Mateus 6,13, Efésios 6,16, 1 João 2,14, ele é encontrado como a personificação do mal. É diferente de Deus, que ele é personificado pela condição de o bom. Mal tem um sentido especial, ele é ressaltado especificamente na parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus 20,15 fala que tem os trabalhadores que são os bons e os que são maus. Em outra tradução, estais com rancor porque eu sou bondoso, aquele homem vai, pega aqueles homens no início do dia, 6 horas da manhã, e põe para trabalhar. Quanto você vai me pagar? Um denário. 9 horas ele passa, tem os caras lá, leva para trabalhar. Meio dia, 3 da tarde, 4, 5 da tarde, acabava 6. Ele leva as pessoas, por que vocês não estão trabalhando? Ninguém nos convidou. Na hora de pagar, ele começa a pagar dos que chegaram por último. Aquele que trabalhou uma hora, um denário. E aí aqueles que começaram a trabalhar no começo do dia, eu falo assim, opa, se eles receberam um, a gente vai receber mais. E aí a hora que eles recebem um, eles ficam indignados. E aí o dono fala assim, eu não posso ser bom com quem eu quiser, é meu. Por que você está com rancor? Por que você é maldoso? Por que você é mau? É possível que o mal tenha o mesmo significado em duas outras passagens do Novo Testamento. Mateus 6,23, Jesus diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se aquilo que você contempla com seus olhos, você vê de uma forma maligna, maldosa, todo o seu corpo está em trevas. Se você for avarento, mesquinho, destituído de bondade, a sua vida será sombras e escuridão. Se você olha cada situação com uma oportunidade de você se dar bem, você é mau. Jesus alista entre os pecados do espírito o olhar maldoso, o olhar mesquinho, ciumento, não bondoso. Há dois exemplos claros em Deuteronômio. O homem mais delicado da sua criação tem um olhar maldoso para com sua esposa, irmãos e amigos. Ou seja, no seu desejo pelo luxo, é mesquinho para com eles, no tocante a tudo quanto precisa dar-lhes. Aquele homem, ele quer a sua satisfação, então ele trata as pessoas que estão à sua volta com maldade, com avareza. Eu não concedo aquilo que eles merecem. Eu acho que eu tenho que cuidar de mim. Os regulamentos em Deuteronômio, no ano da remissão. Então havia um contexto. Então você chega bem, pastor, eu quero que você me empreste o dinheiro. Você me empresta? Eu falo, empresto. mas eu estou vendo que está chegando a época da remissão. O que era a época da remissão? Então você emprestava um dinheiro para a pessoa ela tinha até um ano X para pagar. Com 7 anos a dívida caducava. Você não podia cobrar mais. Então se eu chegasse para você, era uma data específica. Se você chegasse para mim faltando um mês para vencer, e você pegasse um dinheiro comigo, ou quisesse emprestar algum dinheiro comigo, e meu coração fosse mal, eu olhava e falava assim, ah não, se eu emprestar para você, você não vai ter tempo para me pagar. Vou fazer o seguinte, eu te empresto no mês que vem, que aí eu vou ter 7 anos para te cobrar. Maldoso. Em tais circunstâncias era muito natural e até mesmo prudente que o homem mesquinho se recusasse a emprestar alguma coisa quando estava perto do ano da remissão ou o ano do jubileu. É estipulado, portanto, que o homem não deve ter um olhar maldoso contra o seu irmão pobre a ponto de não lhe dar nada. As pessoas elas olham o contexto de abençoar no sentido de receber em troca. Por que muitas pessoas param de abençoar a casa do Senhor em épocas de pandemia, por exemplo? Porque elas não recebem em troca algo que elas queriam. Então, se eu estou lá, eu dou. Se eu não estou, não dou. Não estou recebendo nada. O que eu ganho em troca? Não importa se o outro lado está padecendo, importa que eu me sinta bem. Isso é ausência de bondade. A pessoa ela olha simplesmente para a sua condição. É a condição de eu tenho que me resguardar. Na verdade, eu não confio em Deus. Então, o que eu faço? Eu junto. E eu digo para você, já falei algumas vezes. Se você tiver 50 mil reais na sua poupança, e você passar mal, e você precisar de um atendimento particular no hospital, em uma semana... Vou chutar, não tenho entendimento. Uma semana? 10 dias?
Hã? Não é uma semana.
Não é uma semana. Em poucos dias, o que acontece com esse dinheiro? Pastor, 50 mil é. 100 mil é. Você não depende daquilo que você guarda. Você depende daquilo que Deus te concede. Da bondade dele. Por isso que você não pode se mover nesse eixo de achar que eu vou viver partindo somente dos meus recursos. Nós temos exemplos na nossa igreja de pessoas que vivem a dispensação do Senhor e nunca lhes falta nada. Isso quer dizer que o homem não deve ser mesquinho ao ponto de não emprestar aos pobres em tal ocasião. De modo claro, mais frequentemente significa avarento, mesquinho, ganancioso, e portanto a bondade significará ser generoso, liberal e magnânimo. Então, de um lado nós temos o avarento, do outro lado nós temos aquele que dá com liberalidade. De um lado nós temos aquele que é mesquinho e ganancioso, aquele, e o outro lado aquele que doa de uma maneira generosa. O homem bondoso não é como o injusto, que dá ao outro somente aquilo que ele merece. Ah, eu vou dar aquilo que ele merece. Não faça isso. Dê aquilo que você acha que você receberia. É um discurso bom que tem tido nos dias de hoje, em que eu não tenho como amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo. Você já se ama demais. Em todos os aspectos você se ama demais. Para de se amar um pouco. Para de ter amor próprio tanto por você. E começa a olhar para o próximo. O homem bondoso não é como o homem mau, que se ressente por aquilo que deve dar. Voltando para o nosso contexto de ofertas na igreja, e a bênção das pessoas na rua. Não se ressinta de dar. Eu não estou fazendo um discurso para a nossa igreja, estou fazendo um discurso para a sua vida. Não se restrinja, não se retenha no dar. Confie em Deus. Não é discurso para arrancar dinheiro de você. Você tem que mudar esse estilo de vida. Não dá certo. Não funciona. Para os cristãos, não funciona. Quer que funcione com você? Abandona a igreja. Abandona Cristo. Vai viver no mundo. Aí funciona. Aí você vai olhar de fora, vendo como é que aquelas pessoas que têm tão pouco vivem tão bem. O homem bondoso não é como o homem mau, que se ressente por causa daquilo que deve dar. É generoso de mãos e corações abertos. Eu ainda tenho dificuldade no meu coração, eu confesso com você. Tem uma creche que a gente ajuda, não a igreja, minha casa ajuda. E aí quando a mulher liga, meu coração... Eu falo, não, tem que abençoar. É aquela luta, né? Que a gente está trabalhando no Salmos 42. Aquela luta da carne com o Espírito. Eu não quero, mas eu faço. Bondade é a generosidade que brota do coração benigno. Por isso que essas duas partes do fruto do Espírito, eles andam junto. Você não pode ser só bondoso. Você tem que ser benigno. Você tem que tentar fazer e fazer. E você também não pode ser benigno sem ser bondoso. Não é fazer por fazer. Não é fazer na marra. Mas é fazer com o coração movido através do amor do Senhor. Por isso que a construção do fruto do Espírito, ela começa lá atrás no amor. Porque se você fizer, apóstolo Paulo fala, se você pegar todos os seus bens e doar, se você pegar o seu próprio corpo e entregar para ser queimado em prol de alguém, sem amor, não tem valor absolutamente nenhum. Bondade e benignidade. Irmãos gêmeos que caminham juntos. E que eu espero que o teu coração seja tão bondoso como benigno. E toda benignidade que sai do seu coração parta da bondade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo estudo da bondade, um estudo curto, Pai, de um tema tão importante, mas que se completa com o tema da benignidade e também do estudo das outras virtudes do Espírito. Que nós possamos, Pai querido, ter o nosso coração movido em direção ao Senhor. Que nós possamos, Pai querido, ganhar recursos para ter uma vida abençoada, próspera, comprar bens para nós aqui na terra, mas que nós possamos também olhar para os daqueles que não têm, para aqueles que padecem, para aqueles, Pai querido, que uma moedinha faz falta. Que nós possamos, Pai, olhar na bondade e benignidade, tendo como exemplo o Senhor, que amou tanto ao mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus o abençoe. Esse primeiro período nós finalizamos agora. Em 15 minutos nós retornamos para a glória, honra e louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.